considerando a resistência do Governo até este momento em assumir compromissos em matérias importantes, além do orçamento e também no conteúdo da proposta de orçamento que está apresentada, ela conta hoje com a nossa oposição, com o voto contra do PCP. Até à sua votação na Generalidade, ainda é tempo de encontrar soluções.
Este é o orçamento do Partido Socialista. É legítimo que o Partido Socialista inclua as suas prioridades e decida sobre as medidas que bem entende. O que não é legítimo é que se diga que este orçamento é o resultado das negociações com o Bloco de Esquerda, porque ele não inclui nem as prioridades do Bloco de Esquerda, nem medidas negociadas com o Bloco de Esquerda, e esse é o problema de forma do orçamento.
Temos que ver qual é que são o quadro de negociações. Nós estamos abertos para negociações, tem que ser num quadro orçamental que foi definido e com equilíbrio e com abertura, ver com os partidos quais é que são as preocupações e que os ajustamentos é que têm que ser feitos da nossa proposta.
Primeiro, saiu um. O Bloco pôs-se fora, mas na verdade já estava fora há um ano. Agora saiu outro, o PCP. Os comunistas votarão contra o orçamento do Estado se... E este se é decisivo... Se as negociações com o Governo não contemplarem os avanços reclamados pelos comunistas. E se não tivermos avanços? Teremos atrasos? Uma crise política? E ainda é preciso contar com o PAN, os Verdes e as deputadas não inscritas. A vulnerabilidade política deste Governo está hoje, como nunca, a nu. Hoje estamos a 13 de outubro, é quarta-feira, e este é um episódio especial de fusão entre a Comissão Política e o Money, 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 os podcasts de política e de economia do Expresso, para comentarmos o orçamento de Estado na perspectiva política, económica e financeira. Eu sou o Vítor Matos e tenho comigo os residentes dos dois podcasts, o João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, João.
Olá, Vítor.
O João Silvestre, editor de economia.
Olá, Vítor.
Que fazem todas as semanas o Money, Money, Money. E o David Inês, que comigo conduz todas as semanas a Comissão Política. Olá, David.
Presente.
Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Abra uma conta valor multiproduto júnior ou jovem BPI com um mínimo de 100 euros ou faça um plano mensal de entregas periódicas de 25 euros para os seus filhos e ganhe um álbum digital Dreambooks. Campanha válida até 30 de novembro para jovens até aos 15 anos.
Pergunta para 1 milhão de euros. Isto é a corda a esticar para os dois lados, do PCP de um lado e o Governo do outro, como parte da encenação política que temos visto este ano, ou que temos visto nos últimos anos, ou acham que podemos estar mesmo perante uma crise política?
Começo eu?
João Vieira Pereira. Não se pode dizer só João aqui agora.
Agora não dá. Eu hoje recebi... Quer dizer, a gente recebe muitos SMS, mas eu hoje recebi um SMS de manhã com uma pergunta... que me fizeram assim: temos crise política? Ponto de interrogação. E eu respondi: temos? Ponto de interrogação. Porque realmente não sei, quer dizer, a verdade é que quando nós olhamos para trás, para aquilo que se passou em todos os outros orçamentos do PS aprovados ou possíveis com o Bloco de Esquerda e o PCP, com o PAN, etc., nunca vimos uma linguagem tão forte como esta que é utilizada agora. Ou seja, há supostamente linhas vermelhas colocadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP que não tinham sido colocadas antes, e portanto vemos uma crispação grande na linguagem utilizada, não só pela oposição à esquerda, mas também pelo próprio governo.
O PCP nunca tinha dito vamos votar contra.
Não, nunca tinha dito. Não.
A não ser no suplementar.
Mas também, como tu dizes muito bem, ele diz, bem, nós votamos contra se não formos negociar estas partes, não é? Não é se estas partes estiverem lá, é se forem negociadas, que é parte do pressuposto que eles querem que esteja lá alguma coisa. Não sabemos até, ao ponto, até onde é que pode ir o PCP na força que quer imprimir ou nas suas linhas vermelhas que vai traçar no chão daquilo que é preciso para dar se abster ou dar o voto a favor a este orçamento. E isso é muito difícil. Agora, a verdade é que o chão está frágil, ou seja, nós estamos numa... Os passos todos que vão ser dados daqui para a frente, e a ver pelas declarações hoje de vários ministros e membros do governo sobre o Orçamento de Estado, estamos mesmo a andar sobre vidro fino. Faz-me lembrar, eu não sei, não quero estragar, não quero ser spoiler, mas não sei se viram já... jogo da Lula, dizendo assim...
Vamos passar, vamos passar para a frente. Vamos passar para a frente.
Deixa-me só terminar.
Essa, ainda não vi esse episódio. Terminar, acaba mal para muita
ainda
gente.
Não vi esse episódio. Em que se tem de andar sobre vidro fino, ou quebradiço, e entre uma opção entre o vidro que está... que se quebra e o que não se quebra. E aqui é muito difícil o passo que se tem de dar. E passos que podem ser dados podem acabar em vidro quebradiço.
João Silvestre.
Não vou ser mais spoiler.
O vidro quebradiço pode ser estas palavras do ministro João Leão dizer que o orçamento não pode ser desvirtuado. Tu achas que há margem de negociação com o PCP, nem falo do Bloco, o Bloco coloca algumas condições que não são atendíveis, como o fim do fator de sustentabilidade, por exemplo, ou a reversão das leis de laborais da Troika, parece que isso está posto de parte, mas com o PCP é possível negociar sem partir o gelo fino da estrutura do documento?
Eu acho que a conversa ontem, na apresentação do Orçamento do Ministro das Finanças, dava um bocadinho a entender isso, ou seja, estava já a dizer, pronto, está bem, se tiverem que vir cá mexer, venham, mas sem abusar... para não desvirtuar muito aquilo que já é um orçamento, não tem em si muita história. Não é? Nós vimos, não é muito diferente daquilo que vem de trás, com alguns remendos. Agora, eu pegava aqui nisto que o João estava a dizer, que parece, se tivesse que apostar antes do orçamento, antes dele ser conhecido, ou se tiver que apostar ainda, eu diria que ele vai ser aprovado. Agora, como é que vai ser, não sei, porque de facto, como dizias, o PCP, nos últimos orçamentos, tirando o suplementar, nunca disse à partida que ia votar contra. Embora aqui diga que vai votar contra, nós não ouvimos João Oliveira falar nisso, mas a partir disso... como ponto de partida para negociar. E há, de facto, alguns pontos onde é possível negociar.
Uhum. Diz então qual é
a tua... Tem um bocadinho a ver com aquilo que é mais com a intensidade do que propriamente com o caminho. Ou seja, leis laborais...
Alguém dizia isso ontem. Havia um membro do governo a dizer isso ontem, ou do PS ou do governo. A expressão era exatamente essa. Portanto,
por causa
que estavas a falar com pessoas do governo.
Não. Ou seja, tem a ver... Há coisas ali que eu acho que são inultrapassáveis, quer com o Bloco, quer com o PCP, que tem a ver com as leis laborais, tem a ver com o fator de sustentabilidade nas pensões. Agora, há coisas que são de intensidade, ou seja, é possível, se calhar, em vez de ser 200 milhões de euros para o IRS, ser um bocadinho mais para acudir a algumas coisas que o PC queira. Algum reforço, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde que possa interessar, possa ajudar o PCP a viabilizar o documento. E desse ponto de vista, em termos orçamentais, há alguma margem para meter mais 100 ou 200 ou 300 milhões de euros, sem desvirtuar muito, sendo que nós estamos ainda, apesar de tudo, num nível, ou seja, num ano atípico do ponto de vista de regras orçamentais, em que o governo tem uma meta, vai ter para o próximo ano, 3,2% do PIB, e por mais uma décima, menos uma décima, não é por aí que a grande alteração...
Deixa-me só interromper aqui o João, só para apoiar o que ele está a dizer. A questão de intensidade é importante, precisamente em rúbricas que não têm lastro. Ou que não criam lastro no
futuro, na despesa permanente.
Algumas sim, outras sim. Não, não é? O IRS não cria lastro. Porque tu podes todos os anos mudar o IRS. Portanto, dares mais um bocadinho ou tirar mais um bocadinho é uma coisa que podes corrigir rapidamente. Se vais fazer uma alteração de carreiras, cria um lastro gigante.
Por exemplo, que é uma das coisas que o Bloco quer, é as carreiras no Serviço Nacional de
Saúde.
Cria
um lastro
para
gerações, não é? Portanto, e isso é a grande diferença, e eu acho que aí pode ser, pode estar aqui onde reside as grandes preocupações de João Leão enquanto Ministro das Finanças, transmitidas pelo ex-Ministro das Finanças e agora Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e ditas também por António Costa, recentemente público, sobre o orçamento, a dizer que não se pode ultrapassar determinados riscos de desvirtuar a estabilidade das contas públicas. Tudo isso pode ser fundamental nessas negociações. Podemos estar a assistir a uma margem de manobra para coisas... One shot, não é? Desculpa, para coisas que são apenas one-off. Ou então, acho que a margem para negociar coisas mais estruturais é bastante mais difícil.
Não, porque tem impactos mais de, já agora só para agora aqui dizer, tem impactos de médio e longo prazo, que no fundo é o que importa. Nós discutimos todos os anos o orçamento.
E aumenta o déficit estrutural.
Exatamente. Ou seja, nós discutimos o déficit todos os anos como se fosse uma família que vai jantar e pensa no que tem dinheiro para gastar para aquela refeição, a cada refeição que vai comer. Quando, na verdade, a decisão sobre quanto é que gasta num determinado jantar depende daquilo que tem ao longo do mês, ao longo do ano, etc. Uhum. E o nosso problema de base, nestes orçamentos todos, é a dívida gigante que nós temos e a necessidade de conter a dívida e baixá-la nos próximos anos, e mesmo com muito esforço, ela vai demorar a baixar.
Já lá vamos a essas questões, ainda aqui na questão do jogo político. David, isto é jogo político? Isto é o jogo da Lula deste orçamento? Nós temos aqui O governo esteve a negociar meses com os partidos. Sabe perfeitamente o que é que eles querem. O governo fez um orçamento que já sabia que não ia agradar ao Partido Comunista, por exemplo, e agora é que vai partir, ou seja, para lhe oferecer o mínimo possível para salvar isto à última hora e dizer e criar uma quase crise política?
Deixa-me dizer-te isto, ou pôr as coisas desta maneira. Nada mudou no governo, ou seja... António Costa cumpriu, e João Leão e o Eduardo Cordeiro, as pessoas no governo cumpriram exatamente as etapas que nos anteriores dois orçamentos de Estado tinham cumprido. E quando eu digo isto, é importante sublinhar o que é que isto é. Desde que acabou o acordo escrito, portanto, desde o fim da legislatura passada, António Costa meteu na cabeça que, não havendo esse acordo escrito, as negociações pré-orçamento só servem para identificar as necessidades e não para negociar o orçamento que ele deve apresentar. Portanto, o António Costa assumiu que, não querendo o PCP um acordo escrito, que o melhor para o Partido Socialista, para ele próprio, para o governo, era entregar um orçamento que corresponda às suas medidas bandeira. E como tal, o que nós temos neste Orçamento de Estado era absolutamente previsível. António Costa, dois terços destas medidas, António Costa disse ao Expresso na entrevista que deu em agosto. Isto não é uma autopromo, é um facto.
Mas isso
assim
é o...
como acrescentou depois...
A vertente PS.
Certo. Mas que é o que está escrito no Orçamento de Estado, salvo raríssimas exceções. Ok? E podemos já falar delas. O que mudou foi no PCP. Ninguém esperava que o Bloco de Esquerda viesse de sinalizar que tal como está, mas vou esquecer o Bloco. O PCP mudou. E mudou de tal maneira que, no final da semana passada, as fontes com quem nós contactámos no Expresso do Governo assumiam perceber que as coisas com o PCP estavam mais complicadas, diziam sentir cansaço no PCP. Também o peso de mais uma derrota eleitoral no PCP e sabiam que o caminho desta vez a percorrer era mais longo. Do lado do Partido Comunista Português, nunca se tinha sentido um afastamento tão grande do ponto de vista... Os partidos, mesmo o comunista, têm uma simbologia para nos ir passando sinais. E quando digo a nós, não é só os jornalistas, para eles é menos relevante, mas para António Costa. Foi claríssimo o modo como Jerónimo de Sousa falou na quinta-feira no debate bimensal ao Primeiro-Ministro. Claríssimo. E como foi muito claro nas sucessivas entrevistas que iam dando, nos comícios, o PCP fez comícios de rua a seguir às autárquicas. Não estamos em eleições. Não estou a falar de comícios de sala só. Estou a falar de comícios mesmo, de arruadas no Chiado. Há qualquer coisa de diferente e depois perguntas, é jogo político? Evidente, faz parte do jogo político. A questão é, que preço é que o PCP está desta vez disposto a pagar, porque não é só o governo que o paga, para comprar mais este orçamento?
Mas a questão é assim, o governo fez isto para vender mais barato ou o PCP vai obrigar a pagar cá?
Insisto, o governo fez exatamente a mesma coisa que sempre fez, o PCP... aumentou a parada. E, aliás, prova disso está na declaração que passaste há pouco do João Oliveira. Só para concluir com uma coisa que cruza com o que o João estava a dizer. O PCP tem redes sociais muito ativas, quem não as conhece, aconselho vivamente, são interessantes, quer dizer, são até bem feitas, pode-se dizer. No Twitter, o PCP ontem punha três ideias-chave a criticar o governo, respostas que o país precisa, segundo slide. Todos os seis pontos que aqui estão são de preço altíssimo para o governo. Todos. Aumento de salários. O PCP não compra um aumento de salários de 0,9%, estava claro.
Dividido em anos. Né?
Recuperação do poder de compra de todos os pensionistas. O PCP já não aceita que sejam só os mais baixos. Tem que ser todos. Acima disso. Tem que ser todos. Todos. Tem um preço caro e fica. Não é uma... Estabilidade, fixação de médicos e enfermeiros e outros profissionais no SNS. O PCP quer números, não é uma generalidade. E vem uma exclusividade que é o que o governo tem no orçamento, é um truque básico. Vamos promover a exclusividade. está bem, mas quer dizer, mas e quando uhum. é que vai para o, passa do papel para uhum.
o que quando, para, quando, para
o ver, podem ser uns panfletos colocados no, no, nos recursos do hospital a dizer seja exclusivo.
Certo.
Nós temos exclusivos nos preços já.
Eu podia-vos ler as 12, os 12 pontos que o PCP aqui tem. Não há um que seja simples para o governo e, portanto, eu tenho muitas dúvidas para o PCP. Desta vez, a questão da intensidade resolva. Acho que nós estamos a entrar num território desconhecido, mas podemos falar sobre o que é que pode condicionar, o que é que pode estar a condicionar a cabeça do PCP. Eu acho que é uma coisa muito fácil. O preço a pagar daqui a 2 anos em eleições pode ser maior do que o
pagar agora.
Deixa-me fazer uma provocação aqui ao David, porque uma das coisas que nós falamos recorrentemente, ou que eu tento falar recorrentemente sobre, e que sou sempre desmentido, até pelos factos, que é sempre uma coisa boa, que é. Eu estou sempre a dizer, e o PCP? O PCP vai continuar assim? O PCP não vai mudar?
Assim.
Sempre, estou sempre a dizer, mas o PCP tem de mudar, ele vai... E toda a gente me diz, não, o PCP é assim, segue uma cartilha, não vai mudar. Estou a falar, já tive estas conversas com o David, com a Rosa Pedroso Lima, que acompanha o Partido Comunista Português, etc. Não, isto é o PCP, mete uma coisa na cabeça, vai até ao fim, etc. A verdade é que o David tem toda a razão a dizer, algo mudou no PCP.
Mas mudou para... Ou seja, mudou ao contrário, é um passo atrás, não um passo à frente. Ou seja,
não,
mudou
não,
para ser mais igual ao que era,
vista, é?
Mudou para ser mais igual ao que sempre foi, do pois, que...
Eu acho que é uma inversão...
Para
é
ser um...
Isto pode ser apenas...
Um partido eurocomunista, não é? Quer
dizer, eu não acredito que seja apenas uma inversão de estratégia para este Orçamento de Estado. Acredito sim, mais que o Partido Comunista Português pode ter chegado ao ponto de perceber que o caminho que fez até agora, para ele, não serviu.
Já chega.
E já, qualquer coisa. E que, portanto, é preciso mudar. Não quer dizer que vá arrebentar e que vá lançar o país numa crise política, etc. Mas também pode querer dizer isso, não sei. Não sei quais são os objetivos do PCP, mas algo mudou. E quando algo muda de estrutural no PCP, muda tudo o resto. Porque na semana passada nós ouvimos António Costa dizer: estou muito contente que o Bloco de Esquerda tenha voltado às mesas das negociações, atribuindo... essa abertura por parte do Bloco de Esquerda, saudando essa abertura por parte do Bloco de Esquerda de sentar outra vez
nas
negociações. Eu acho que o António Costa já sabia o que é que o PCP estava a fazer. E já tinha percebido muito antes de nós que o PCP ia esticar ao máximo e que se calhar aquilo que eles podiam fazer em termos de Orçamento de Estado não ia agradar ao PCP. E que seria mais fácil agradar ao Bloco de Esquerda, mudar de parceiro, não é? De repente, olha, não dá com aquilo, vamos mudar. E se calhar o que apanhou mais desprevenido António Costa foi a declaração do Bloco de Esquerda dizer, mas para nós também não, isto não está nem de perto nem de longe, chega para aquilo que a gente quer. E portanto nós temos realmente um problema, porque depois é uma questão de expectativas. Repara, tu tens o PCP a dizer, votamos contra, isto não é suficiente, estão aqui as nossas linhas, estão aqui o que a gente quer, que é com um custo absolutamente brutal para o Orçamento de Estado. Do outro lado tens o Bloco de Esquerda a dizer, para nós também não serve, está aqui. O custo, a fatura é esta. Tudo o que seja negociado abaixo desta fatura é uma derrota política, que é para o Bloco de Esquerda, que é para o PCP. Portanto, como é que sai disto?
Deixa-me perguntar aqui ao João e depois já lá vamos à questão da crise política que falou o David, que é importante. Estas medidas que o David aqui anunciou, as medidas que o PCP exige, quer dizer, são medidas permanentes, cuja despesa se torna permanente, tu achas que são acomodáveis? Aquilo, se for a 100%, qual é, até que ponto é que isto, onde é que isto nos leva? Onde é que leva este tipo, se o governo aceitar isto tudo para o PCP poder vender as suas conquistas?
Eu acho que levado até ao extremo, ou seja, sim, aplicando tudo aquilo que o PCP defende para o orçamento como linhas vermelhas, é impossível. Eu acho que o Excel do João Leão deve começar a apitar, se não terem aqueles números, e portanto bloqueia.
Já deve estar a apitar.
Olha, já deve estar neste momento e não já lá nada. Exatamente.
O Excel dele apita em Bruxelas.
Então, parece-me impossível. Ou seja, para haver acordo, então tem que haver algo no meio que dê, quer para acomodar nas contas de João Leão, quer para o PCP poder pelo menos vender que teve alguma vitória nisto. Agora, pegando aquilo que o David estava a dizer aqui, eu acho que é interessante aqui este ponto, que é a questão de estratégia. Ou seja, o PCP sabe que se contribuir para que não haja orçamento e haja uma crise política, pode ser penalizado, mas se achar que esse cenário é menos mal do que aquilo que terá daqui a 2 anos, calhar é melhor escolher agora. E se acreditar, como muita gente acredita e tem dito, que está numa tendência decrescente, é um bocadinho como quase como gestão de dívida pública, que é, se eu tiver uma taxa de juros agora, que sei que vai subir, emite a dívida já, fixa a taxa durante 4 anos, é melhor do que esperar que uma taxa suba lá à frente.
Ou quando tu vendes as ações quando estão em queda, vendes para conter os danos.
É, stop losses. No fundo é essa ideia, que é, É mau, sim, mas se for menos mau do que será daqui a, quatro, a dois anos, é melhor, pelo menos fique quatro, durante 4 anos nessa estratégia. Pode ser isso. Ou então fixa tão alto o preço que sabe que, se, sim senhora, se viabilizar o orçamento, terá ganhos políticos que compensem essa. E portanto há aqui este jogo. E mas, eu não tenho capacidade de interpretação como muitas pessoas têm. O David está aqui a fazer a interpretação dos sinais de Jornim de Sousa e de João Oliveira.
Exegese do PCP,
sim,
não é uma coisa
fácil. Não é a minha especialidade. Agora, parece-me de facto, pelo menos assim à primeira vista, que o discurso é claramente um discurso diferente, que indicia algo que está a acontecer, e o próprio governo, nas palavras que tem dito, também dá a entender o mesmo.
David, temos aqui temos vários problemas, mas há aqui uma questão fundamental. Se o PCP quiser fazer stop losses e ir já para eleições, para não cair tanto como cairia daqui a um ano ou dois anos, porque se este orçamento está assim, o próximo então não passará. Qual é a vantagem que ele tem em eleições já, se aquilo que é previsível neste momento é ficar tudo na mesma? Ou seja, o PS ganhar as eleições e precisar de fazer maioria com alguém. Neste momento, a direita está-se toda a reorganizar. Ainda não sabemos o que é que sairá dali. Para poder fazer previsões. Quer dizer, o que é que quem quer que seja ganhava com estas eleições? Ninguém tem nada a ganhar, a não ser o Chega neste momento ainda. Ou tu tens outra interpretação?
Há muitas variáveis aí. Nomeadamente a variável do calendário de António Costa. Vou simplificar isto, esta resposta podia a resposta a essa pergunta podia ser todo um episódio da Comissão Política e eventualmente o Money Money. Mas se eu seguir a linha de pensamento que estava a tentar exteriorizar há pouco, que é o PCP sinalizou uma mudança, pode não ser definitiva, mas é uma mudança. E a quem cabe responder agora é ao governo. Eu acho que a primeira possibilidade de resposta à tua pergunta é perceber se António Costa tem alguma coisa, se pode arriscar, se tem alguma coisa a ganhar com haver agora uma turbulência, uma crise política ou não. Uma turbulência não é imediatamente uma crise política, ok? Este orçamento não chumbar, imagina, na generalidade, no dia 27, não quer dizer que vamos logo para eleições. Mas antes de ir a esse ponto, António Costa tem de responder à pergunta. Ele hoje disse, esta quarta-feira, disse em Sines que era para haver investimento externo, é preciso estabilidade, e portanto começou o discurso. Duarte Cordeiro diz, ai, vem a direita e tal, e a direita não pode ser, e ainda nos vamos arrepender disto e tal, para a esquerda, não é? Mas depois Pedro Nuno Santos disse uma coisa um bocadinho diferente, que é temos de fazer tudo para conseguir salvar este governo. E há uma diferença tão entre Pedro Nuno Santos e o resto das declarações do governo. E a grande questão é esta. Até onde é que o governo pode ir? Ou quer ir?
Tudo é uma coisa muito cara.
Pois, esse é o problema. Tudo é o quê? É até onde é tudo, não é? E eu acho que a resposta a isso estará evidentemente no Excel de João Leão, mas também estará no calendário de António Costa. E o calendário de António Costa pode ser um bocadinho tudo, que é estar a olhar, ok, se houver uma eleição, vou tirar dados para o ar da grande bimbi da especulação, não é? Imagina, se a direita vai estar em Congresso nos próximos 3 meses, se calhar uma crise política pode não ser tão desinteressante assim para António Costa neste momento. 2. Se a culpa for da esquerda que repetiu o PEC 4, pode não ser desinteressante para António Costa. E para o próprio calendário político de António Costa, que muitos dizem, bem, pode ir para Belém, ou pode querer um lugar na Europa, uma antecipação, se calhar facilitava-lhe a vida de uma saída eventual no final da próxima legislatura. Portanto, há muitos dados para os quais nós não temos resposta hoje, mas que vale a pena ter em conta quando pensarmos, quando temos aquela tentação de dizer, não, isto é só jogo e não vai... Quer dizer, não sabemos. A única coisa que sabemos é que alguma coisa mudou no PCP.
João, o Marcelo Rebelo de Sousa chamou os partidos. Isto era uma coisa que não estava prevista, porque ele tinha pensado só voltar a chamar partidos quando se dessem os congressos da direita. Quer dizer, isto é o sinal de que ele quer agarrar quer agarrar a questão.
Vítor, se nós estamos preocupados com uma crise política, imagina o Presidente da República, que tem nos últimos tempos dito que não há sequer possibilidade de haver uma crise política. Não é? Ele, no horizonte dele, ele nem sequer coloca isso como hipótese. A verdade é que estes alertas devem soar em Belém como... devem soar bem, devem ser gongos de manhã à noite a bater nas orelhas de Marcelo Rebelo de Sousa, que só pode estar preocupado com isto. Porque repara, eu concordo com tudo o que o David estava a dizer, mas só para reforçar aqui uma coisa, repara, uma crise política agora, não estou a dizer que vai acontecer, mas uma crise política agora não dá tempo para a direita se organizar melhor em volta de um novo possível líder da direita que não seja Rui Rio, porque não é líquido, aliás o Expresso escreve isso, não é líquido que Rui Rio tenha ganho ou que vá ganhar o partido no início do próximo ano. Até pode perder, não é? Rangel está a fazer o seu caminho e, portanto, se calhar a esquerda prefere um PSD com Rio do que um PSD com Rangel, por exemplo. Também não, uma crise política agora não dá tempo ao PS encontrar, obriga a António Costa a ir a jogo outra vez e não dá tempo para o PS encontrar um outro caminho diferente e se preparar para um outro caminho diferente que não seja com António Costa.
Um líder fresco à direita pode ser um adversário mais temível do que Rui Rio.
Exato, por isso se calhar uma crise política imediata, não é? Imagina que tínhamos uma crise política, vamos supor que tínhamos uma crise política agora, que cai o governo agora, que são convocadas eleições, mesmo que seja um novo líder político, ele não vai ter tempo para conseguir ter a sua estratégia, para fazer oposição, para estar no desgaste.
Vai fresco?
Às vezes é bom.
Pois, cara, não sei.
Ainda não disse muitas coisas antes de fazer o programa e ir para a campanha.
Exato.
Não tem muito que comprometer.
Vocês viram o efeito Moedas em Lisboa.
Pronto, é verdade.
É um efeito de novidade.
Pronto, mas o Moedas sempre teve, desde que foi anunciado até às eleições, alguns 6 meses, não é? Sim, sim. Pronto, agora, e depois há outro impacto, que para mim é aquele que mais pode pesar neste momento para alguns partidos poderem pensar esta é a altura, eventualmente, que é a questão do impacto da bazuca e o impacto do crescimento económico. Porque quando esse que se começar a sentir, que se vai sentir sem dúvida, para quando começar o dinheiro a chegar e vai ter algum impacto na economia, as coisas ficam mais fáceis para quem governa, sem dúvida. E portanto, se calhar, é melhor antecipar isso do que dar já gastos. Por exemplo, estou só a pensar alto, não é? Ou seja, estou só a dizer que pode... Esta pode não ser uma altura tão tonta assim para fazer, para levar para uma crise política. E, portanto, quer dizer, e se nós aqui discutimos isto, imagina, dentro dos partidos, as direções dos partidos devem passar horas a discutir isto. Bom, e a saber a melhor estratégia.
Eles estão
a ver coisas que nós não temos, não é?
Nós adoramos o cheiro de uma crise política pela manhã.
Não, isto
portanto, somos suspeitos.
Por acaso, podíamos aproveitar a oportunidade para pôr aquele tensão na geringonça.
Exatamente.
João, isto quer dizer... a possibilidade... Imagina que vamos passar alguns meses em duodécimos. Quer dizer, isto tem algum efeito nefasto?
Não, se a economia recuperar como se espera, se não houver uma nova vaga da pandemia, não me parece que haja medidas urgentes sem ser tomadas.
Não traz ao PRR, que é urgente?
O PRR já tem alguns mecanismos para ser usado, portanto não me parece mais dramático. O que acontece é que tudo que está neste orçamento agora para entrar em vigor não vai entrar, do IRS, etc.
E te perguntar, esses anúncios que o governo tem feito parangonas, como por exemplo a questão dos escalões do IRS, isso tem verdadeiros ganhos para as pessoas ou são só, ou estamos a falar apenas de trocos?
Pá, estamos a falar de muito pouco, na verdade é isso. Ou seja,
muito pouco.
Sim, depende das contas que não forem feitas, portanto os escalões de IRS valem muito pouco. Portanto, aquilo se concentra nos escalões mais do meio.
Então qual é a vantagem de fazer aquilo?
Alguma vantagem para as pessoas, se nós somarmos, por exemplo, a questão das deduções dos filhos, aí tem algum impacto, mas é sempre bastante reduzido. A vantagem é bem essencialmente política de vender, está a aliviar o IRS, sendo que isto é uma segunda parte de um primeiro alívio que houve em 2018, mas só para se ter uma ideia, estas medidas no IRS valem 200 milhões de euros, 205 milhões de euros.
Divide lá isso por quem paga impostos.
É, divides por 10. Não, se divides por 10, dá 20 euros ou 20,5 euros a cada português. Como só metade é que pagam impostos, dá 40 euros por ano.
E só dos escalões?
Não, por 40 euros por agregado, quase, não?
Sim, mas é um valor muito baixo. Mas só para ter uma ideia, para o próximo ano nós vamos pagar mais IRS do que pagamos este ano. Por aquilo que prevê o governo.
Claro.
Vamos pagar, portanto, 14.711 milhões de euros.
Mas isso decorre do aumento da atividade económica, certo?
Tudo isso, ou seja, o que estes 200 milhões de euros são é...
Que o emprego se vai mais ou menos manter, portanto, há aqui algumas...
Sim, tem a ver com remunerações, essencialmente, não é? Mas o que isso significa é, em vez de nós pagarmos 14.900, vamos pagar 14.700. Mas na prática, portanto, estamos a falar de uma pequena parte daquilo que é um bolo gigante só de IRS, fora tudo o resto.
Uhum.
Ou seja, isto é mais fogo de vista do que propriamente grande impacto.
E uma questão que tem sido muito apontada, que é a questão das empresas. E aliás, até o próprio Marcelo Rebelo de Sousa insiste nisso, e o Rui Rio e o PSD, quando, embora falem nisso, têm sido acusados de não ter o pé de um acelerador nessa matéria. Não ser um eixo de comunicação do PSD. Quer dizer, e este, os patrões já se queixaram a dizer que o orçamento traz é pouco. É pouco?
Sim, traz muito pouco. Uma das medidas mais emblemáticas é o pagamento especial por conta, que nem sequer é um pagamento de facto. Aquilo é um adiantamento.
É uma ajuda à tesouraria,
aliás,
nesse caso.
Mas o impacto aí, nós estávamos a falar de 200 milhões pouco para o IRS, o impacto aí estimado, porque há uma parte que depois acabam por pagar e que não é devolvido, são 10 milhões de euros. 10 milhões de euros é, num orçamento de 105 mil milhões de despesa, é menos que uma gota d'água, é um átomo. Depois, é mais exatamente o mesmo, que é o valor previsto, por exemplo, com as mais-valias do mobiliárias. São 10 milhões de euros.
Sim.
Portanto, o governo faz uma grande alarido com uma medida...
Aquilo é uma janela que se abre para outra coisa.
Exato, para a intensidade do PCP, eventualmente, era uma das áreas. Né? Mas... E isto é verdade para uma série de medidas...
Para testar e ver mais à frente, o PCP falou disso na semana passada, que não se importava que a medida fosse mais simbólica para que fosse...
Para que abrisse a porta.
Para se ver que funcionava e depois estender para o ano. Por exemplo, ouvi o João Oliveira dizer isto assim.
Uhum. Essa medida tem um perigo gigante.
Diz.
Fuga de capitais.
Não, e dos próprios que são visados por isto. Claro. Então, falava do fiscalista há pouco... Que me diz exatamente que vai aconselhar todos os... Sim, o englobamento das mais-valias vai aconselhar todos os clientes a mudarem para o tipo de aplicações que não são aprazidas por isto. Portanto, os 10 milhões, que é uma gota, é um átomo, deixa claro, passa a zero.
Passa a zero.
Exato.
E isso tem influência nas rendas no mercado de arrendamento? Acham que tem um efeito direto no mercado de arrendamento?
Não, e não. Aquilo é mais visado para mais-valias imobiliárias. O que acontece é que tem este efeito que o João está a dizer, que é, tanto serve para do lado do PCP, para dizer, abrimos aqui a porta e depois a partir daqui podemos avançar mais... Como, para quem está à distância, na Flórida, ou está noutro sítio qualquer, que tem investimentos e pensa em Portugal, nem pensar porque eles tributam as mais-valias. E nem vai ver a minúcia de perceber se é um ano, se é menos de um ano, se é renda.
Ou se é pouco, ou se é muito.
Percebe-se está ali e à distância. Há muitos investidores internacionais que à distância nem sequer vão olhar para o detalhe. Portanto, compram aquilo pela visão mais...
Por alguma razão, este tipo de medidas nunca foi tomada. Não foi tomada porque pode ser contraproducente. Apesar de alguma justiça fiscal que ela introduz, não é?
Sim, é mais pragmatismo do que cuidado, não é? Normalmente quando existe.
Vocês os dois consigo classificam este orçamento ainda como um orçamento de contenção?
Epá, eu tenho uma...
É uma coisa de expansionista.
Sem saborrão. Se calhar é o melhor adjetivo para classificar este orçamento. Porque, repara,
não é uma
do
coisa
lado
nem outra?
Do lado da receita, já está tudo dito aqui, quer dizer, não traz nada de novo, traz aqui umas migalhas e umas coisas que é para dizer que se baixaram impostos, quando na realidade estamos a falar de muito pouco. Portanto, não há uma baixa de impostos, que eu acho que é extremamente necessário em Portugal, principalmente para a classe média, que é aquela que mais consome e que mais gasta, e portanto era importante ver, não há essa baixa de impostos, não, e do lado da despesa, efetivamente, tirando a bazuca, que toda a gente já conhece, nós estamos no grau de achar que é desta que o governo diz que vai gastar. Quer dizer, há um grande crescimento no investimento. Também houve nos outros anos e depois na prática não se investiu nada, porque o orçamento é apenas uma intenção, não é exatamente a prática. E depois na prática o que aconteceu foram as cativações de Centeno e de João Leão, que eram os dois a meter tudo na gaveta, e para lá ficaram, então lá desde 2016. E portanto... não há, quer dizer, o que é que este... Eu, ainda bem que veio esta coisa do PCP do Bloco, sempre deu alguma, sempre animou esta semana em termos de do que estava a passar, porque senão era um orçamento, pronto, era mais um de leão, que era leão sem saborrão, desculpem.
Bem, eu acho que de facto o orçamento não é tanta contenção como foram outros no passado, como é óbvio, porque estamos a sair de uma situação de crise e convém ter alguma margem, mas dentro daquilo que é... Ou seja, isto para João Leão, que é altamente contido, isto é altamente é o mais pensionista quase que ele consegue ser. Mas está a velocidade lenta, no fundo. E não há muita margem da perspectiva, acho eu, da perspectiva dele, não há muita margem para mudar muito isto. Pois o que há aqui é umas medidas um bocadinho mais para vender. Algumas medidas são interessantes, por exemplo, a questão dos nómadas digitais, podemos captar nómadas digitais para cá. ou o regresso de quem está, aquele residente não habitual para portugueses que estão fora.
Mas normalmente outros... depois tem resultados pífios, não é?
Sim, são pequeninos.
Ó João, mas essas medidas nem sequer deviam ser tomadas em sede orçamento.
Isso é outra discussão. Nós mudamos no orçamento, mudamos tudo.
Benefícios a nómadas digitais em sede orçamento.
São fiscais, portanto, percebo que possa haver uma componente. Bom, mas enfim, mas são de facto, concordamos nisso, são medidas muito...
E o que falta, pois é, medidas de crescimento. Tu falavas no investimento. O investimento é muito importante, porque nós temos tido em Portugal, sem querer agora entrar em discurso macroeconómico, até porque isto é um programa de fusão, money money com a Comissão Política, que é o nosso toque de capital. Nós, para produzirmos, qualquer âmbito para produzir, tem que ter capital e trabalho, e depois ter uma certa tecnologia e know-how, etc. E o nosso toque de capital, que mede, no fundo, todo o nosso capital físico que existe para produzir, tem vindo a degradar-se todos os anos, porque aquilo que é investido não é sequer suficiente para pagar a degradação do material. Um computador que ficou obsoleto ou que estragou, etc. E, portanto, nós, todos os anos, estamos a poder crescer menos, precisamente porque o capital está a degradar e desaparecer. E o investimento que tem havido não é suficiente para repor isso.
Deixa-me...
E, portanto, desde isto, desculpa.
Só tocar aqui naquele ponto que é depois, ao fim do dia, ao fim do ano, ao fim de 10 anos, o ponto, que é a questão da dívida. Este orçamento sem saborão também não resolve, ou resolve, baixa no fundo, baixa a dívida, mas baixa em porcentagem do PIB, porque o PIB cresce. Claro.
A partir do momento em que o PIB começa a crescer, a dívida desce em percentagem do PIB, mas enquanto houver déficit, em termos nominais.
Se não houver vendas de ativos...
Se não houver venda de ativos, etc.
A dívida nominal aumenta.
Aumenta sempre.
Portanto, embora o que interessa para efeitos de sustentabilidade é o rácio no PIB.
É verdade, é o que interessa.
Mas até isso, eu chegar aqui com a questão do seu capital, que é no longo prazo ou a médio prazo, as economias crescem, depende daquilo que é o seu capital, daquilo que é o seu emprego, e aí temos o problema demográfico, que é terrível, estamos a envelhecer e a ter menos natalidade, e depois depende muito daquilo que é a sua tecnologia, a sua capacidade de produzir, a sua produtividade. E nós neste momento, a descida da dívida para o próximo ano, prevista pelo governo, é uma descida para 122,8% do PIB. E isto é conseguido basicamente porque o PIB cresce mais do que aquilo que é a taxa de juros da dívida. Porque a taxa de juros está em mínimos históricos e o PIB está a crescer quase a 7% em termos nominais, porque estamos a sair de uma recessão
isso,
grave.
Sim, exato.
A partir de 23 para a frente, e os números do FMI que são divulgados, foram divulgados hoje, nós vamos crescer acumulado entre o próximo ano e 2026, portanto 5 anos depois deste, vamos crescer, nem chega a 10%, é 9% e tal. O que significa o quê? Que vamos desacelerar bastante, porque...
Ano crescemos 7%, nos outros todos crescemos 3%.
Praticamente é isso, sim. É. Porquê? Eu não tinha o número exato preciso, mas é um número muito baixo.
Mais ou menos assim.
Ou seja, no fundo o que isto significa é que, tirando este impulso agora, porque estamos a sair de uma crise, e obviamente tem que haver esta recuperação, porque caímos num buraco de onde estamos a sair, depois disso o que importa é ter capital para produzir, ter ganhos de produtividade, ter tudo isso. E nada disso está a ser mudado. E, portanto, nós depois desta aceleraçãozinha vamos acelerar. Mas entretanto, isso, só para acabar, João, desculpa. Com isso, nessa altura, quando começamos a acelerar, vão subir os juros. E vai haver um ponto em que este efeito do PIB versus juros passa a ser desfavorável e só baixamos a dívida com contenção orçamental, que é com saldos primários sucessivamente positivos,
mas,
que é um exagero.
Mas esta explicação mais técnica do João, que está completamente certa, explica... O João Leão explica...
Mas é isto o pensamento do João Leão, exato.
O discurso de António Costa e o discurso de João Leão e as dificuldades que vai ser em ceder ao PCP e ao Bloco. É que esta é a preocupação deles. É mesmo esta preocupação. E aqui, genuinamente, eu que sou conhecido e aceito esse rótulo de gostar muito de dar porrada no governo, principalmente nos governos de António Costa, digo eu aqui... Dou a mão à palmatória e digo assim: António Costa está a fazer tudo bem com João Leão. É verdade que se calhar precisávamos de um ministro um ministro das Finanças diferente, mais político, com outra capacidade, mas isso é o estilo. Isso é o estilo, não é exatamente a forma. E na forma ele está correto, porque em termos de estabilidade, daquilo que nós já vimos isto acontecer no passado. Há muitos anos com José Sócrates, não estou a comparar os dois governos, mas já vimos de repente...
No sentido que não dá para descontrair, não dá que está tudo bem.
Estamos a crescer 5%, estamos a crescer 7%, isto vai ser uma maravilha, bora lá gastar. Não, nós estamos a crescer muito porque caímos muito no...
Para regressar onde estávamos em 2019. Não se pode aumentar 0,9% a administração pública quando o PIB cresce 5%. Mas só que estamos a crescer 5% pelas razões...
Pronto, então, assim, olha, o PCP está toda a razão. Então, quando o PIB cai... 9, quanto é que é 8%? 8, 8,
então.
Temos de diminuir o salário da função pública também. Para ser coerente, o PCP tem de fazer isto. Claro que o PCP não... E eu sinceramente acho que de vez em quando os partidos passam-se. E normalmente os partidos à esquerda, muito à esquerda, passam-se. O Bloco de Esquerda e o PCP. Porque de repente acham que tudo é possível, só porque a economia está a crescer. Não é possível. Não é porque não há dinheiro. Toda a despesa agora são impostos no futuro. E eu quero, só gostava de perceber como é que o PCP e o Bloco de Esquerda dizem que nós vamos pagar isto. Como é que se paga? Como é que se paga o dinheiro que eles querem? Expliquem-nos. Uhum. Eu gostava de saber, se quiserem, eu dou aqui o meu número de telemóvel, eles que me liguem, eles têm. Mas que me liguem e que me digam assim, como é que vocês pagam isto? E não é com, vamos ser mais eficientes. Não, como é que vocês pagam? Porque não, mais eficiência não chega. Vão aumentar impostos? Que impostos é que vão aumentar? Explicam-nos onde é que vão arranjar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 milhões de euros todos então, os anos durante 50 anos para pagar tudo o que eles querem fazer.
Para fechar. David, temos 15 dias no fio da navalha.
Sim, ou mais. É assim, ou pelo menos 15 dias. Evidentemente, António Costa vai ter que se sentar à mesa. Enquanto vocês falavam, estava aqui a tomar notas sobre uma série de coisas que é preciso ver e pensar, porque há tantas incógnitas nestes cenários. Terá de se sentar sobretudo com o Jerónimo de Sousa e com o PAN. Cuidado, porque nem o PAN deu o seu voto por garantido e de repente aqueles poucos deputados são três, salvo erro, neste momento. Contam, e contam mesmo, sem eles mesmo o PCP não resolve nada, porque o PCP, por favor, não vai votar de certeza. E terá de medir até onde é que consegue ir ou não, ou até onde é que lhe parece que o orçamento se mantém sustentável, ou se deve fazer como Pedro Nuno Santos, que diz,
dá tudo.
É preciso fazer tudo para...
Mas tem que ter linhas vermelhas, não é?
Há sempre um limite, não é? Uhum. E é preciso estabelecer esse limite e ver se cruza bem com o do PC ou não. Mas ainda que não, ou seja, imagina que ninguém chega a acordo. É por isso que eu há pouco dizia, cuidado, não é? O chumbo do orçamento não é sinónimo de eleições em imediato.
Pois não.
Não é. Ou seja, o governo tem de decidir se apresenta uma segunda proposta de orçamento ou não. Pode haver ou não uma moção de confiança. Se houver uma moção de confiança, sabemos que os partidos à esquerda votarão ao lado do governo e, portanto, não derrubarão o governo, o que coloca António Costa numa situação difícil. Pode haver uma moção de censura e o inverso vai acontecer, ou seja, na prática o mesmo, a esquerda apoiará o governo para continuar e apresentar o segundo orçamento. É preciso perceber o que é que acontece com o governo em duodécimos, ou um Estado em duodécimos. É preciso ver, por exemplo, se a bazuca pode ser executada sem que exista um orçamento a suportar, diria, à partida sim, e talvez isso seja... Mas o João Silvestre depois explica-nos isto, não é? Vai chegar lá. Mas é preciso perceber o que é que faz Marcelo, porque Marcelo pode ou não...
A criatividade do Presidente da República, certo, em encontrar soluções, lá pode está. Ser uma coisa que não devemos desvalorizar. Não?
O que é que Marcelo faz? Quer dizer, Marcelo diz, não, então vamos para eleições, ou diz, não, oh, António Costa, venha cá. Agora, é assim, você, acordo escrito, faz favor, vá procurá-lo. Uhum. Porque pode fazer, quer dizer, tudo. De repente, numa situação de não há orçamento, pode sair tudo.
Não, até pode chamar, eventualmente, se o PSD tiver um novo líder, dizer ao novo líder do PSD: olha lá, você acaba de ganhar o partido, não acha melhor esperar um bocadinho
Marcelo,
e
via,
deixar
isso.
Passar este orçamento e depois chumbo ao próximo.
Por exemplo, ou outra coisa, até ele pode condicionar o próprio calendário da crise. A sucessão
da direita.
Da direita e a redefinição da estratégia nossa. Marcelo pode atrasar isto, ou pode, quer dizer, no limite pode acelerar e entregar o ouro ao Rui Rio e pronto, ser-lhe eternamente grato ao Rui Rio ou não, dependendo do resultado da eleição. Mas há muitos dados aqui para medir. O calendário não é de todo uma coisa nada rígida. Sendo que no processo duas coisas vão estar a ser medidas em dois monitores diferentes, não é? Quer dizer, isto sempre no pressuposto que se chumba. O monitor A, agências de rating, juros de dívida, indicadores de financeiros, etc. Monitor B, sondagens. E no meio disto muita coisa se passa, não é? Portanto, se acontecer um chumbo do orçamento, o meu ponto é, nós vamos ter meses absolutamente imprevisíveis pela frente.
Muito bem, meus senhores, ficamos por aqui nesta edição especial Fusão Money, Money, Money Comissão Política, e dependendo do que possa acontecer, quem sabe possamos voltar a fazer um episódio extra dos podcasts de Política e de Economia do Expresso em breve. O dinheiro, dizem eles, é hoje a fonte de todos os males, mas também é um gás, cantavam os Pink Floyd. Money.
Money 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 tem o patrocínio do BPI. Abra uma conta valor multiproduto júnior ou jovem BPI com um mínimo de 100 euros. Ou faça um plano mensal de entregas periódicas de 25 euros para os seus filhos e ganhe um álbum digital Dreambooks. Campanha válida até 30 de novembro para jovens até aos 15 anos.